Era criança, quem é que você gostava de imitar? Às vezes a brincadeira de criança é imitar alguém, um adulto, um super-herói. Eu me lembro que eu imitei alguns. Criança às vezes quer voar, como o Superman, né, o super-homem, às vezes quer ser tão forte igual o Hulk, ou às vezes tão bonita igual a Cinderela, e aí o penteado, né, o vestido. Festa de criança geralmente é a fantasia de algum herói. A gente cresce imitando pessoas. Na verdade, mesmo que você não tenha consciência disso, você imitou alguém. Alguém foi influência na sua vida. Você foi inspirado por pessoas. E talvez essas pessoas nem saibam disso. Eu louvo a Deus porque muitas pessoas eu carrego comigo, mesmo elas sem saber. Pessoas que influenciaram o meu jeito de ser, meu caráter e as minhas decisões. Eu poderia ser muito pior do que eu sou se não fossem essas pessoas. E imitação é algo que faz parte da vida. Tem uma música do Gerson Borges que ele diz: todo mundo imitou todo mundo. Todo mundo tem alguém como referência. Ninguém chega no mundo sem imitar ninguém. Nossos pais, a nossa casa são as primeiras referências. E Paulo tem uma expressão que eu acho muito interessante e corajosa. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, a seguinte expressão: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Cá entre nós, apóstolo Paulo, com muita autoridade, ele abre o capítulo 11 dizendo isso. Igreja, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E ele vai seguindo no capítulo 11, ele chega no verso 23 desse capítulo, dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E ele então vai instruir aquela igreja sobre questões de prática, de vivência que aquela casa precisava. E eu queria pensar junto com você sobre essa expressão de Paulo quando ele diz: eu imito a Cristo, o que eu recebi do Senhor Jesus é isso que eu entrego. E a minha pergunta é: o que é que nós recebemos de Cristo? O que você recebeu de Cristo? Você tem consciência do que é ser imitador de Jesus? O que é recebermos de Cristo para entregar? Hoje foi dito aqui, uma das lições é que a gente recebe para entregar. E pensando sobre isso, eu acredito que tem alguns princípios aqui. Aqui para mim tem um princípio cristão da partilha. O que recebemos do Senhor não deve ficar só com a gente, nunca. Você sabe a história do Mar Morto. O Mar Morto é assim chamado porque a vida não brota do Mar Morto, porque ele não renova suas águas. Grande quantidade de sal acaba impossibilitando vida do Mar Morto. Ele recebe água, mas não reparte. E ele, então, não produz vida. Partilha é a lei da vida. E um dos princípios cristãos é nós partilharmos o que recebemos. O que você tem recebido do Senhor Jesus que você precisa passar adiante. O próprio Senhor Jesus, ele foi expressão viva desta missão de entregar. Eu quero compartilhar Gálatas, o próprio Paulo vai dizer que Cristo, Gálatas 1, 4, se entregou a si mesmo. Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ou seja, o próprio Jesus tinha senso de missão que a vida dele é uma entrega, porque Deus assim o comissionou. E outro momento que eu percebo da frase de Paulo e de todo o arcabouço do Evangelho é que o Senhor Jesus, ele compartilha o que é dele com os seus discípulos. O Senhor Jesus compartilha de si mesmo com os seus discípulos. Como se ele dissesse assim: o que eu recebi de meu Pai, eu faço exatamente como ele me comissionou. João capítulo 12, verso 49 e 50 diz assim, Jesus falando: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Olha a fidelidade de Jesus em repassar exatamente o que Deus queria, o Deus Pai queria dele, na missão dele. Consciência de missão, entregar o que recebeu. A gente tem falado aqui sobre que o amor de Cristo nos constrange. E numa dessas ocasiões que nós refletimos sobre isso, e hoje nós continuamos, a gente perguntou assim: você só faz o que você gosta? Nós perguntamos: você só faz aquilo que lhe dá vontade? E nós perguntamos também a quem você presta conta dos seus atos. Porque parece que quando nós olhamos para o Evangelho, o próprio Senhor Jesus, o homem mais livre que já pisou essa terra, a maior autoridade possível de entendimento do que fazer o que é certo, consciente, ele se submetia à sua missão dada pelo Pai. E a pergunta é interessante para nós, porque quando nós falamos em sermos constrangidos pelo amor de Cristo, a gente está aprendendo que o constrangimento aqui é um impulso que nos coloca para fazer algo novo por causa do amor de Cristo. A gente tem aprendido que esse impulso, ele vem da minha percepção espiritual, quando ela se abre, e justamente eu percebo a grandeza do amor de Cristo. Parece que Cristo e amor são sempre juntos. Não tem como você olhar para Jesus Cristo e não encontrar nele esse equilíbrio de um alguém extremamente confiante, extremamente manso, extremamente com autoridade, alguém poderoso, mas extremamente amoroso. Jesus é o equilíbrio humano. E nós vamos aprendendo cada vez mais que é esse impulso do amor constrangedor. Deixa eu falar aqui, você já passa por alguns constrangimentos na vida. Não é diferente com Jesus. Só que o constrangimento de Jesus é algo positivo, necessário. É aquele que não te rebaixa, pelo contrário, traz você para a verdadeira vida. Os outros constrangimentos, o que nós fazemos com as outras pessoas, tira dela a vida. Jesus é o contrário. Ninguém chegou diante de Jesus que não foi constrangido. Este impulso que o amor de Cristo, quando abre a nossa mente, foi o que Filemon, nós aprendemos aqui do fator Onésimo, foi o que movimentou Filemon a perdoar, a acolher Onésimo. Ele fez na atitude dele algo que seria impraticável numa mente que não tivesse sido constrangida pelo amor de Jesus. Ele inverteu o conceito de merecimento, ele não lidou com a aplicação da justiça, ele não reivindicou do seu escravo que fugiu, que lhe roubou. Ele simplesmente acolheu Onésimo, porque Onésimo e ele tinham uma relação muito acima de servo e de escravo. Eles eram irmãos em Jesus Cristo. É basicamente isso que a gente vê dos movimentos daqueles que entenderam o Evangelho. E eu queria lembrar Filemon, capítulo 1, verso 8 e 9, parte dele, que diz assim: mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Paulo falando a Filemon. Filemon, eu tenho autoridade porque eu sou o seu mestre. Eu tenho autoridade, Filemon, para dizer, você vai receber Onésimo, é seu dever receber como cristão. Mas ele fala, mesmo tendo consciência disso, Filemon, eu prefiro fazer a você um apelo com base no amor. E você vai lembrar que Paulo vai escrever o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é um poema do amor, ele diz, qualquer ato espetacular sem amor de nada vale. Qualquer ato de justiça sem amor é apenas um ato de justiça. O tempero da vida, amados, é a impulsividade da vida em amor. É que nós esquecemos disso, porque a gente está confuso com relação a isso. Por isso essa série, nós estamos focados no amor de Cristo, que é o amor perfeito. Aquele amor que se entrega, aquele amor que nos impulsiona. E é nesse impulso que nós já aprendemos aqui, que Cristo falou para nós que nós devíamos caminhar não só uma milha, nós devíamos caminhar a segunda milha. Se alguém lhe forçar a caminhar a segunda milha, vá com ele. Esse impulso é o constrangimento que a gente faz pela graça, que a gente faz pelo amor. Graça é o próprio Cristo sendo dado dele mesmo. E a segunda milha, então, é essa caminhada que a gente faz, então, agora, não no dever, mas impulsionados pela sua graça. Eu queria lembrar você que nós temos já a 15ª mensagem nessa série. E a gente já trouxe alguns conceitos. Se você, por acaso, deseja saber o que nós falamos aqui sobre a segunda milha, sobre o fator Onésimo, todos os outros conceitos, você pode ir nos anais da igreja e ouvir essas mensagens, está tudo organizado lá para você. Mas eu queria trazer uma frase do missionário Ronaldo Lidório, bênção. Ronaldo Lidório é um missionário, hoje está ali no Amazonas, já esteve na África, e ele tem uma vivência muito grande do Senhor. E ele diz o seguinte, Há muitas coisas que não deveríamos fazer em nome da justiça, como perdoar, caminhar a segunda milha e agir com benevolência com quem nos persegue. O cristão, porém, é chamado por Deus a agir não apenas em nome da justiça, mas em nome do amor. Amados, aqui está o segredo, aqui que está a chave. E você vai lembrar que na semana passada, você que esteve aqui, a gente vivenciou do Evangelho, a gente traiu parte do Evangelho, capítulo 8 de João, uma das cenas mais incríveis de Jesus. Quando Jesus ele se coloca diante de alguém que estava sendo acusado indevidamente. Jesus, então, naquele momento, se coloca como protetor, como advogado daquela mulher que foi pega no flagrante adultério e sendo acusada de forma feroz pelos seus acusadores, que já estavam com as pedras nas mãos. Jesus, diante daquela cena, num ato fantástico, a única vez que a gente vê Jesus escrevendo alguma coisa que a gente não sabe o que ele escreveu. Jesus, então, ele entra ali e modifica toda aquela cena. Na quinta-feira passada, agora, nós estivemos conversando sobre o papel de Jesus como nosso advogado. Aquele que se coloca diante do Pai para proteger a gente das acusações. Há uma promessa em Apocalipse, que o acusador um dia ele estará fora. É o que Jesus faz aqui. Ele se coloca como o Senhor que advoga a causa daquela mulher e ela percebeu que ela estava diante de alguém diferente, pela ação dele. Ela sabia que ela tinha cometido pecado, mas diante de Jesus ela se sentiu livre, de novo, com dignidade. Isso é o que Jesus faz com a gente. Agora, de toda a história, o que é impressionante para nós, e eu quero lembrar isso aqui, o que chama a atenção daquela cena de Jesus expulsando ali os acusadores daquela mulher, que foram jogando as pedras no caminho, que ele diz para ela, se ninguém te acusa, eu também não te acuso, vai, abandone a sua vida de pecado e siga a sua vida, é livre da acusação, porque eu não vejo outra forma de lidar com você. É que aquele lugar, amados, toda essa cena de acusação aconteceu dentro da ambiência do templo. Aquela cena de acusação aconteceu dentro da ambiência do templo. E eu quero dividir com você essa frase aí, que aquele lugar que era reservado para adoração tinha virado lugar para acusação, condenação. O lugar de adoração virou lugar de ira, de hipocrisia. Então, o que fica para nós? Fica ainda mais forte e serve de alerta para nós que somos acostumados ao templo, nós que somos acostumados à performance de culto, nós que dominamos os rituais da adoração comunitária. Por esse lugar onde Jesus liberta aquela mulher, ser um átrio do templo, isso chama atenção para mim e para você, para a minha comunidade, que somos acostumados a essa linguagem de adoração aqui no templo. O risco que nós podemos perder, o foco que nós podemos perder da adoração, quando nós invertemos o nosso objetivo de encontro, de ser uma comunidade em Jesus Cristo. Então hoje eu desejo que a gente volte os nossos olhares para a nossa ambiência. Se você está aqui, você tem algum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca chamou religiosos. O Senhor Jesus nunca criou uma religião para que as pessoas pudessem seguir. O Senhor Jesus sempre chamou seguidores dele mesmo. Então, eu queria que nós olhássemos hoje, voltássemos nossa atenção para nós mesmos, essa ambiência, porque nós dizemos que seguimos Jesus. Os seguidores de Jesus, os escolhidos de Jesus, os the chosen. É dessa forma que a gente se diz. E eu queria então meditar com você sobre mais um texto impressionante de Jesus. E nós queremos fazer uma aplicação nesse sentido. Você pode abrir sua Bíblia, João 13. A gente vai ler alguns textos aí deste capítulo. Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o que eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Pule aí para o verso 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração, essa palavra que é dele. Que ele possa completar aquilo que vem dele para você, apesar da minha limitação aqui. Amados, outra cena fantástica de Jesus. Constrangedora. A ponto de termos o relato aqui de Pedro. Pedro estava certo. Como é que o senhor vai lavar meus pés? Essa tarefa é do escravo. Ele estava certo. Só que o evangelho ele vai invertendo as nossas lógicas de hierarquia, as nossas lógicas de justiça. O evangelho joga fora tudo aquilo que a gente investe nesse mundo, de merecimento, de causa e efeito. Eu preciso ter isso, de vontades próprias. O evangelho simplesmente destrói qualquer tentativa de nós criarmos um tipo de vida na base daquilo que é a gente mesmo. Jesus está simplesmente fazendo isso. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, e eu não vou explorar muito esse texto, é que a gente precisa lembrar e ficar muito claro que aqui o texto está dizendo que Jesus, tendo-os amado, amou até o fim, e nós acabamos de ler que esse novo mandamento que eu dou para os meus discípulos é que vocês devem se amar mutualmente. E essa palavra amar aqui, amados, não tem nada a ver com sentimentalismo romântico. A palavra amar uns aos outros aqui, porque eu os amei, ame-se mutuamente, não tem nada a ver com atração sentimental, não tem nada a ver com desejo. E eu estou lembrando isso porque, infelizmente, hoje há um desgaste muito forte da palavra amor, do substantivo amor. E aí nós precisamos adjetivá-lo, nós precisamos explicar, qualificá-lo. Porque às vezes eu estou falando que eu amo alguém, eu estou dizendo que nós devemos amar, que aquele ama, aquele não ama, e na nossa mente pode ser que isso não seja o que está escrito aqui. Nós precisamos explicar, qualificar, porque nós esvaziamos o sentido de amor. Hoje o amor se compra, hoje o amor se vende, hoje se faz amor. Algo completamente destoado do texto. O que eu quero lembrar é que aqui não tem nada de sentimento romantizado, de desejo, nem de vontade. O que está aqui é algo compromissado. Amor aqui é compromisso, é envolvimento sincero, do cuidado intencional. Amor, amados, é cuidado com intenção de cuidado. É proteção com intenção de proteger. De certa forma, não tem nada de sentimentalismo nesse amor. Por isso que alguém diz que amar não é sentimento. Para não ser tão radical, eu vou dizer que amar é mais do que sentimento. Mas este amor aqui é aquele amor que é capaz de confrontar uma realidade posta. É o que Jesus está fazendo. Vocês se sentaram aguardando que na estrutura da sociedade alguém de inferior classe virá limpar os pés de vocês. Pois bem, eu vim e estou limpando os pés de vocês. Mas isso é um absurdo, claro que é. Eu estou ensinando a vocês o que vocês devem fazer. E o texto é muito claro, eu estou fazendo esse gesto para que vocês imitem o que eu estou fazendo. Essa ideia de Jesus trabalhando na vida dos seus seguidores com exemplo é algo fantástico. Porque Jesus sempre foi coerente com aquilo que ele ensinava, diferentemente da maioria de nós. A gente nem sempre consegue ser aquele exemplo. Amados, Jesus aqui ele está trabalhando na vida dos seguidores pelo exemplo, não só pelas palavras. Ele está literalmente entregando a eles o quê? Gestos. Ele está entregando a eles atos. Ele está entregando ação. Ele está entregando algo demonstrável. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Amados, Jesus de fato, ele está dizendo para nós que o amor precisa ser visto entre nós. E não apenas sentimento, porque o amor não é sentimento. O Lidório ele vai dizer, no outro momento, que o amor não é um valor secundário para os cristãos. O amor não é um valor secundário ou periférico, que fica na periferia da nossa caminhada cristã. A caminhada cristã não permite que a gente faça essa caminhada sem atos de amor, porque o amor nunca deve ser secundário. Pelo contrário, se você lembrar, Paulo vai dizer, vou lhe mostrar, ó igreja de Corinto, um excelente caminho, um excelente modo de viver, que é o amor. Então, na verdade, o amor é que deve nos movimentar enquanto cristãos. E aí, eu quero insistir com você hoje, de você pensar por que que nós precisamos demonstrar amor. Por que é importante as ações? Por que são importantes as ações, os atos de cuidado, as entregas impulsionadas pelo amor? Por quê? Quero chamar a atenção para mim, para você, da demonstração do amor. Gestos, algo visível. O amor, ele só é possível para ser transmitido quando nós intencionalmente praticamos. Eu quero trazer, então, três coisas. Primeiro, que o amor é ensinável. O amor é ensinável, está aí para você. Porque nós somos quebrados pelo pecado, nós não nascemos sabendo amar. Então, os seguidores de Jesus precisam ter um coração ensinável para amar. Por isso que Jesus demonstrou para eles. Não simplesmente falou, demonstrou. Ele se entregou. Amados, nós aprendemos a cada dia com Cristo, ou nos abrimos para aprender com Cristo. Por isso que você pega o Evangelho e você vê atos de Cristo, você vê o atos da igreja, você vê a manifestação. Paulo vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco, agindo, enviando o seu Filho Jesus. Amor, ele é ensinável, qualquer brucutu pode aprender a amar, e o Senhor Jesus trabalha com gente com coração, hoje está na moda falar coração peludo, né? Coração peludo, esses que Jesus quer trabalhar. Nós, amados, que dizemos ser seguidores de Jesus, precisamos ter um coração ensinável e aprender com o amor de Jesus. Primeiro, então, amor é ensinável, você precisa aprender, e a maior demonstração do amor é o próprio Senhor Jesus. Mas o amor também, ele é perceptível. À medida que nós amamos e caminhamos no amor, nós demonstramos esse amor para aqueles que estão à nossa volta. E, portanto, pessoal, o amor deixa rastro. O amor deixa rastro. O caminho da trilha de Jesus, o nosso mestre, é um amor perceptível. Eu conheço uma história de um pai que, numa situação muito difícil, precisava levantar muito cedo e o filho estava crescendo sem a sua presença. É o grande drama de quem tem filho e precisa correr atrás da sua vida. E esse moço, então, o que ele fazia? Quando o filho estava dormindo, ele dava um laço na fronha do travesseiro. E ele dizia para o filho, toda vez que você vê esse laço, papai veio aqui, orou por você, papai esteve aqui e te beijou, te abençoou em nome de Jesus. Essa criança, mesmo com a ausência temporária física do pai, cresceu com a presença do amor dele, demonstrado num laço na fronha de um travesseiro. O que é um laço na fronha de um travesseiro para acalentar o coração de um filho? A intencionalidade. Então, o amor, ele é ensinável. O amor, ele é perceptível e precisa ser perceptível. Porque isso vai ser a trilha para onde nós iremos seguir. E por último, o amor é transformador. Nada transforma mais do que o amor. É a capacidade mesmo, amados, de nós entendermos que não é apenas aquele que é amado que é transformado, mas aquele que ama é transformado. O amor toca onde nenhum outro gesto consegue ir. O amor vai mais longe, onde nenhuma outra capacidade de demonstração possível vai. O amor é transformador, amados. Não tem nenhum gesto com esse potencial de transformação. Então, se você é chamado nessa noite a pensar sobre essas três categorias, aprenda a amar, demonstre, porque o amor é perceptível, e você vai ver o poder transformador. Sim, o amor transforma nossas ações, o amor promove perdão, reconciliação, o amor também traz forças renovadas para caminharmos a segunda milha. É o amor de Cristo que vai fazer com que as pedras entre nós sejam abandonadas, as pedras da acusação. É quando Cristo se colocar diante de mim e do meu irmão, e ele olhar nos meus olhos, e eu entender que o que deve reger a minha relação com o irmão é o próprio Cristo com seu amor. E toda vez que eu não sou constrangido a isso, eu vou buscar caminhos que o Mestre não deixou para nós. O que o Mestre falou? Eu estou agindo assim, para que vocês agora entendam o que deve ser feito. E aí é interessante que ele vai dizer lá no final, que eu dou a vocês um novo mandamento. Vocês devem amar uns aos outros. E ele vai dizer mais, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ele não falou que todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês cantarem músicas. Pode ser uma marca. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês caminharem com a Bíblia debaixo do braço, é um bom gesto. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se morderem mutuamente. Não. Todos saberão, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o mandamento. E o que o amor é? O amor ele é ensinável, então precisamos aprender. Ele é demonstrado e ele é transformador. E eu queria então, para terminar, amados, que Deus encontre isso em nós. Eu quero ler 1 João 4, 7 em diante, que diz assim, amados, vai tentando contar quantas vezes a palavra amor, amados, amar, está nesse texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. De que maneira? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que ele está dizendo aqui? Que o Deus invisível, ele aparece nas nossas relações de amor. Quando nós entendermos isso, Deus estará se manifestando de uma forma muito palpável aqui entre nós. A única razão desse texto é mostrar para nós que não há para nós uma outra saída, amados. É na entrega do amor, é na demonstração sincera de cuidado intencional, mesmo sendo imperfeitos. Porque o texto fala que nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. Lembra lá que o amor é transformador? É isso que acontece na comunidade quando ela resolve trilhar este caminho que Jesus deixou para nós imitarmos. Então, amados, Deus será visto aqui não na minha teologia, não na minha oratória, não na qualidade musical dessa igreja, não na beleza arquitetônica. Isso tudo colabora. Deus vai ser manifesto aqui na maior carência da humanidade. Ainda mais hoje, relações de amor, relações de acolhimento, relações de perdão mútuo, relações onde a trilha é aquela que Jesus deixou para nós. E eu queria ler essa frase com você. Na semana passada eu li uma frase parecida com essa. Jesus nos dá o exemplo de como agir. Acolher sem julgar. Confrontar em amor. Ser íntegro nos nossos relacionamentos. Lembra da medida recalcada? Enfrentar o cinismo com verdade. Caminhar segundo a milha sem fazer o jogo do perverso. Valorizar a dignidade humana. Perdoar e libertar o ofensor. Servir sem disputas. E por último, seguir o exemplo de Jesus. E imitá-lo é a única chance do mundo acreditar no evangelho que pregamos. Não tem outra, amados. Conta a história que Gandhi disse isso para os cristãos. Olha, no Cristo que você prega, eu até sou capaz de acreditar e acredito. Eu não acredito é no cristianismo que você vive. Não sei se você sabe disso, mas Gandhi, quando foi na África do Sul, ele foi impedido de entrar numa igreja, porque ele era diferente dos demais. Ele não tinha a mesma cor de pele. Ele era de outra raça. Amados, a única chance para nós é imitar Jesus, com gestos, como um abraço, simples. Tudo começa assim. A gente canta aqui, hoje de manhã nós cantamos isso. É a canção que tem inspirado essa série. A gente canta, o amor de Cristo nos constrange a amar, a perdoar, a acolher e dar da vida recebida. O que eu recebi, eu estou entregando. No dom benquisto, nós vamos andar, recomeçar, viver e ter a graça repartida. Amados, nós não podemos ser mar morto. Nós precisamos entregar a vida que nós recebemos do Senhor Jesus. Por isso que esse cântico diz, é do céu que vem a vida que nos inspira a caminhar. Amados, pois o que recebi do Senhor, eu lhes entreguei. O que você tem recebido do Senhor, o que você tem passado para frente. Hoje é o dia de nós olharmos para a cena da toalha, do balde, que nenhum de nós aqui estaria disposto a fazer. Mas o Senhor Jesus fez esse gesto. Acredite, não vai ser fácil para nós, mas não nós temos outro caminho. Nós somos chamados para viver e sermos a comunidade da segunda milha, a comunidade do acolhimento, a comunidade do balde da bacia. A comunidade que, de fato, quer trilhar aquilo que é demonstrável, onde vai ter a digital de Jesus. Que Deus nos encontre assim. E eu queria que você curvasse a sua fronte. Você que é dessa casa. O que está caindo em você e não está sendo passado para frente. O Evangelho está sendo pregado aqui todas as semanas. Você tem levado para casa vários textos. Está na hora da gente sermos constrangidos pelo amor de Cristo e trilharmos. Tenha um coração ensinável, meu irmão, minha irmã. Demonstre afeto, confronte em amor, se disponha a ser o seguidor de Jesus. Deus e Pai, a gente se sente até envergonhado, porque a gente sabe que a gente está muito longe disso. Ó Pai, nós carecemos mesmo da boa ação do Senhor com misericórdia e graça, como já foi orado aqui essa noite. Deus amado, que a gente possa fazer do seu jeito, como foi aquela pesca maravilhosa. Deus, que os frutos da obediência ao Senhor possam ser abundantes na nossa vida. Que possam romper, ó Deus, as nossas certezas, as nossas confianças, os nossos projetos, que são as nossas redes lançadas pelo nosso braço. Deus amado, não canse de nós. Salva a gente da gente mesmo, Pai. Que nós sejamos a comunidade aqui, que inspira os outros a verem Jesus entre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.